Boa, vamos lá então. Tá começando um Nerd Expresso. Então eu tô tomando aqui um Expresso pra fazer jus ao primeiro programa aí.
Bom, eu ia tomar um Expresso também, mas eu resolvi tomar um Expresso. Que tá, eu acho que bom pra começar e dar uma animada.
Boa, vamos lá galera. Então, como muita gente falava comigo que queria um programa de tamanho menor, um formato mais reduzido, eu tô tentando fazer um novo formato aqui, que tentar fazer um programa de no máximo meia hora, 40 minutos e tal, em que em vez de ser aquele programa de discussão que vocês viram nos programas anteriores, vai ser mais comentando alguma coisa relevante que aconteceu nos últimos tempos. Não sei pra onde isso vai, mas foda-se, importante que eu tentei, se não der certo, acontece.
E cada dia é um novo choro.
Exatamente. E pra começar, eu queria comentar nesse primeiro episódio sobre uma notícia recente que eu achei muito legal e boa parte dos Otakus Vídeos devem ter achado muito legal também, que a Netflix anunciou que vai adicionar 21 filmes do estúdio Ghibli no catálogo deles. O estúdio ele é bem conceituado em questão de referência à animação japonesa e tem vários filmes dele considerados vários clássicos. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso aí.
É, eu acho que estúdio Ghibli, assim, em questão de cinema, é um negócio que, meu, é uma coisa básica, assim, pra você ver, pelo menos um deles. Eu acho que se você ver, sei lá, Nausicaa, que é o primeiro do Miyazaki, já é um começo, ou Chihiro. Se você ver algum desses, você já vai ter alguma coisa boa no repertório, em questão de filmes.
É, se você pretende num dia na sua vida virar um cinéfilo chato, isso é um bom passo.
É um bom caminho, dá pra começar.
Bom, para contextualizar um pouco como esse estúdio surgiu, ele foi criado em 1985 por logo depois que um dos grandes três fundadores lançou um filme dele que fez grande sucesso. Foi criado depois que o Hayao Miyazaki fez o Nausicaa do Vale do Vento, que estreou em 1984. E como esse filme fez muito sucesso, ele resolveu criar um estúdio para ele e os dois amigos dele, o Isao Takahata e o Toshio Suzuki, darem espaço pro processo criativo deles. Que uma coisa que eles viram é que o jeito que eles criavam o filme e a toda a arte deles, não tinha nenhum estúdio na época que conseguia dar o espaço e o tempo para eles produzirem assim. Então, em vez de eles trabalharem para uma produtora, eles resolveram abrir o estúdio deles.
É, basicamente, eles queriam se expressar artisticamente fora do padrão anime de praxe. Tipo o shonen, que é o desenho para os meninos, ou o shoujo, que é o das meninas, que é mais romantizado, que é meio que o estereótipo padrão da indústria. Eles queriam fazer alguma coisa mais autoral.
Sim, é bem da hora porque você pode ver que o traço e a animação deles é bem característico. Muito provavelmente você vai ver influência disso em um monte de outro lugar. Pra nível de curiosidade, uma trivia interessante, Ghibli, que na verdade eu descobri que se pronuncia Ghibli, ela vem de uma palavra árabe que se chamada Sirocco, que é um vento que sopra através do deserto do Saara até o Mediterrâneo. A ideia que eles pensaram quando eles usaram essa palavra para criar o estúdio é que eles queriam soprar um novo vento através da indústria de anime, segundo as palavras deles. E isso é muito legal porque mesmo tentando criar esse novo vento na indústria de animes, ao mesmo tempo eles trazem muitos aspectos de cultura e folclore japonês, que são coisas milenares. E como o próprio Suzuki, que é o cara que foi mais produzir os filmes no estúdio, fala, o Japão ele tem uma variedade enorme de mitologias, e muitas lá estão há mais de 2000 anos. Ou seja, pro bem e pro mal, como eles são senhorizinhos até, eles são muito influenciados em todas as histórias que eles criam por causa disso.
Então seria que meio que uma junção do Monteiro Lobato com o Maurício de Souza.
Caraca, nossa, isso seria foda, imagina.
É, porque o Monteiro Lobato trabalha com as nossas lendas, né? E o Maurício de Souza é o cartunista que tem os quadrinhos mais populares do Brasil, até onde eu sei.
Porra, e o Saci já apareceu na Turma da Mônica. Então seria a Turma da Mônica a versão brasileira dos estúdios Ghibli?
Pode ser.
Caralho, da hora. Eu nunca tinha pensado nisso.
É uma abordagem, né? Vamos esperar sair a Viagem de Chihiro versão Brasil estreando o Turma da Mônica.
Nossa, isso ia ser bem da hora. Um negócio que acho que é interessante de falar é descrever a relação entre o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata, que eles foram dois dos fundadores do estúdio. Porque você vai pensar, pô, os caras eram mó amigões quando criaram o estúdio e fizeram construir tudo isso junto. Só que na real, durante o tempo que eles passaram juntos no estúdio, eles tinham uma relação de rivalidade. Mas primeiro eu vou contar a historinha um pouquinho do Isao Takahata. Ele começou trabalhando muito, muito antes de trabalhar no estúdio Ghibli. Ele trabalhava para uma empresa que chamava Toei Animation, que produz anime até hoje por aí. Só que desde lá ele começou a ter umas características que ele apresentou nos seus projetos que ele levou isso para a carreira inteira dele. Basicamente, ele nunca conseguia fazer um filme dentro do tempo que davam para ele e ele sempre estourava o orçamento previsto.
Ou
Isso.
seja, ele era um procrastinador e um péssimo administrador.
É, exato, mas é
Ou
meio
seja, ele não era um bom funcionário.
De certa forma você pode descrever assim, mas um principal motivo que ele fazia isso era porque ele queria dar a sua cara no, nos projetos dele. Então, esse estilo de traço e esse estilo de animação era função do Takahata. Assim,
O que
pelo
ele
lado
dizia,
ruim. É, pelo menos isso.
né? É um funcionário preguiçoso, é assim mesmo. Ele desculpa pra tudo.
Não queria saber o LinkedIn, mas é, por um lado é isso, mas por outro ele queria dar essa cara pros desenhos dele. E isso foi quando ele começou lá, só que depois de 4 anos que ele estava nesse estúdio, aí ele descobriu o Miyazaki, que tinha entrado há pouco tempo na empresa.
Pra lhe derrubar.
Só que em vez disso ele pegou o Miyazaki e foi virar o mentor dele. Enquanto o Takahata dirigia as animações, o Miyazaki ajudava a desenhar as artes pros filmes dele. E eles continuaram assim por 15 anos na Toei, até que eles saíram do estúdio por divergências, que eles viram que o que eles queriam produzir não teria espaço mesmo na Toei Animation, então eles resolveram sair desse estúdio. Depois disso, eles foram trabalhar mais algum tempo juntos na Nippon Animation, mas fizeram vários trabalhos e para a empresa e tal, mas novamente não conseguiram se achar no estúdio e nisso cada um seguiu pro seu caminho.
Mas o mais engraçado disso tudo é que eles querendo fugir do estereótipo padrão de animes e tal, eles trouxeram isso pra vida deles.
Como assim?
Porque o Isao Takahaka era o vilão amigável
É
do
verdade.
Miyazaki. Eu vou fazer uma animação melhor que você.
Oh!
Mas, ó, vilão amigável.
É verdade, enquanto na vida real eles eram shonen, nas animações deles era algo diferente.
É, tinha que compensar em algum lado, né?
Verdade. Então, mas depois que eles saíram desses dois estúdios, o Miyazaki, separado do Takahata, resolveu. Ele fez uma parceria com a Topcraft, que é uma produtora, e novamente com a Toei Animation, que nesse caso foi uma distribuidora, para produzir o filme que um ano depois deu origem ao estúdio, que foi o Nausicaä do Vale do Tempo. Que foi o sucesso que esse filme lançou, que foi que deu a Miyazaki a cabeça que falou: cara, acho que a gente consegue dar os nossos estilos de arte e animação ou a visibilidade que ela quer ter se a gente tiver o nosso estúdio. Então, com o sucesso desse filme, ele falou: cara, vamos criar o nosso estúdio e vamos dar um espaço para nossa arte. Olha só.
Vamos investir.
É. Foi aí que ele falou: cara, tenho que empreender.
Ele passou de procrastinador inútil de pouco trabalhador para um investidor.
Puta que pariu, vai dar pra criar um texto foda no LinkedIn.
Nossa,
Ele
que
é debochado.
superação.
Meu Deus do céu.
Um exemplo.
As pessoas vão começar a odiar o Miyazaki com esse podcast e não gostar dele.
É, depende do ponto de vista, né?
Pois é.
Você quer ser um grande animador? Veja esse exemplo. Siga esses simples passos. Acorde todo dia, de manhã. Trabalhe mal.
Trabalhe mal, procrastine.
Ache alguém com um talento maior. Dirija-o. Roube seu lugar.
Vire rival dele.
Ganhe o dinheiro em vista.
Mas é.
Sucesso garantido.
Mas é interessante, porque eles realmente viraram rivais. Então, depois que eles criaram o estúdio, em vez de você pensar que, pô, eles começaram a trabalhar juntos para produzir os filmes, eles começaram a cada um desenvolver o seu próprio projeto. Então, o Miyazaki criava os seus filmes com suas ideias, e o Takahata também criava a sua. Só que era realmente uma rivalidade amigável. Ao mesmo tempo que eles não conseguiam produzir um filme juntos porque eles divergiam nas ideias, eles usavam isso para estimular cada um e fazer os filmes juntos, no sentido de fazer os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto Miyazaki desenvolvia uma ideia, o Takahata estava desenvolvendo outra, cada um com sua linha de pensamento. Tanto do que o Suzuki, que basicamente era isso, né? O Miyazaki e o Takahata eram os caras que criavam as animações e os filmes, e o Suzuki era, sei lá, o terceiro amigo que coordenava e falava, tipo, não, galera, vamos fazer isso aqui bonitinho, vamos cada um lançar o seu filme aqui e fazer isso aí. Então, até numa entrevista ele falou sobre os dois, que sem dúvida eles eram rivais, só que eles eram concorrentes amigáveis. E nesse sentido, até lançar os filmes ao mesmo tempo era uma grande motivação para os dois, porque cada um queria desenvolver o seu material ao mesmo tempo. Então, era até algo estratégico da produtora deles.
É assim, né? E o estúdio é um só.
Exato. Então, tipo, o Suzuki falava, né?
Pô, legal, cara, que minha equipe. Como assim? A equipe é um só. Então, agora a minha equipe vai trabalhar no... no Viagem de Chihiro. É, mas a minha equipe vai trabalhar no túmulo dos vagalumes. E aí o Suzuki fica lá, ô, gente, vamos se acalmar aqui, os diretores estão meio... brigando, hoje a gente vai trabalhar em uma, amanhã a gente trabalha no outro.
Porra, mas na moral que é bem da hora ver como eles conseguiam fazer isso, lidar bem com isso, fosse sair um produto da hora, mesmo com essas divergências. Era sair algo produtivo a partir do caos, sei lá. O mais legal é que mesmo o Miyazaki e o Takahata produzindo com essa rivalidade deles e essas divergências, eles têm os mesmos princípios nas histórias que eles contam nas animações deles. Eles sempre, o estúdio sempre produziu filmes que eles tinham, faziam comentário pertinente acontecendo na época deles em que foram lançados. E não só no que foram lançados, como até coisas que se perpetuam pelo tempo, porque eles sempre procuravam atender temas universais e contemporâneos. Muitos filmes eles já trataram de, através da metáfora deles, sobre amadurecimento, medo, guerra, amor e todos esses temas, através de ligados também com as culturas japonesas. E o Suzuki, que era o principal produtor, fala que se eles não conseguissem transmitir essas ideias deles pelas animações, ninguém ia conectar com os filmes também, que isso é um dos motivos que fez muito sucesso. Como exemplo, um primeiro filme que, na verdade, deu origem ao estúdio, né, não chega a ser um filme do estúdio, A Nausicaa do Vale do Vento, ele se passa num universo pós-apocalíptico, qual o ecossistema da Terra ele foi praticamente inteiramente destruído pelos humanos. E aí o mundo está dividido em populações que são isoladas, por conta das florestas e desertos muito perigosos. E nesse mundo ele é habitado por insetos gigantes, plantas tóxicas, basicamente o mundo ele ficou averso aos humanos. E aí existe a princesa Nausicaa, não sei se estou falando certo, mas... é o que tem pra hoje, que é uma jovem desse lugar que é o Vale do Vento, e ela decide partir pra encontrar uma maneira que todo mundo pode viver em harmonia e com a natureza de novo. Ele tem, os filmes do estúdio têm esse princípio mais harmonioso, eles procuram passar uma mensagem boa.
É meio que um eco cyberpunk. É, e assim, um negócio legal dos filmes da Ghibli, pelo menos que eu acho, eles mantêm um tom neutro, pelo menos na maioria dos filmes, né? Um tom neutro que, tipo, você, como se estivesse vendo a sua vida. Ah, vou botar aqui o filme da Ghibli. Estava aqui sentado, continuei sentado, entrei no filme, mas como se eu estivesse fazendo parte da cena. Ele não tem um ápice gigantesco na maior parte deles.
Verdade.
Ele tem o seu ápice, óbvio, como todo filme, mas ele, se a gente botasse numa...
eletrocardiograma.
Isso. Ele ia se manter quase neutro, né? Um pouquinho assim e segue. No geral, o que acontece? Você, na minha opinião, acho que você acaba se envolvendo mais. E acho que por isso também que ele faz muito sucesso, que ele trabalha dessa forma neutra, que na jornada do herói não é algo que é muito trabalhado. Geralmente o herói vai lá, tem o momento que ele salva tudo, e aí depois vai decaindo a história, né, até o retorno.
Seria mais uma parecido com contar um conto, né, os filmes dele. Ele não tem exatamente o início que vai escalando, depois chega num ápice e tem um clímax e tal. É mais uma história. Tipo, ó, tô contando uma história aqui.
Uma parábolazinha.
É, talvez uma parábola seja uma boa analogia. Aí, entre os filmes deles, que eu acho que tá um dos mais recomendáveis e que ficou mais famoso, é A Viagem de Chihiro, que ele acompanha a aventura de uma garota que tá mudando de seus pais pra outra cidade. Só que no meio do caminho, ela entra num túnel que desvia a rota da família e vai pra um lugar misterioso, e nesse lugar misterioso existe magia e seres sobrenaturais. O filme, de certa forma, ele é uma analogia para a transição entre infância e vida adulta. Ele foi mega reconhecido por isso, tanto que ele é o único filme de língua não inglesa a já ganhar o Oscar de melhor animação. Posso falar mais do filme aqui, mas a verdade é que eu não lembro tanto assim dele, e vale a pena vocês reverem, que ele é um dos clássicos do cinema. Como o meu irmão falou no começo, se você quer ir entrar, entrar no caminho de virar um cinéfilo chato, ou não, se quer conhecer um pouco de filmes diferentes, esse é um bom caminho. E A Viagem de Chihiro é uma grande recomendação que eu daria para vocês.
Uma coisa também que não é muito comentada, eu também nem soube até antes do podcast, fazendo a pesquisa, descobri que o Estúdio Ghibli trabalhou na arte do Ni no Kuni, o primeiro.
Que é um jogo,
É
né?
um jogo de Play 3, tem pra computador também. E ele é um RPG japonês, bacaninha, não cheguei a jogar, vi apenas por vídeos, mas a arte é bonita. Ele lembra um estilo Chrono Trigger, aquele que é muito famoso lá do Japão também.
Dragon Quest.
Dragon Quest também, que é o, no caso, Akira Toriyama fazendo a arte dos personagens. Então tem toda essa esse universo aí comparativo. Eu acho que seria a mesma ideia. O Estúdio Ghibli também fez vários comerciais no Japão, mas nada que tenha chegado pra gente.
Então, o que eu acho da hora de ver a história deles é isso. Eles chegaram, criaram um estúdio para dar espaço para a visão de arte e desenho que eles tinham. Nisso acabou criando uma identidade deles própria, mas também acabou influenciando e criando espaço para outras coisas. Tanto que agora você viu, igual você falou, acabou criando um jogo que tem uma arte baseada no estilo de arte deles e influenciou outras coisas, como por exemplo até como é que chama? Lo-fi.
Hip hop,
Lo-fi.
lo-fi hip hop.
É, lo-fi hip hop, que provavelmente você já viu por aí, que é uma trilha sonora muito boa pra você estudar. O estilo da arte que tá a menininha ouvindo lá é totalmente a arte do estúdio Ghibli. Então a influência que eles criaram realmente percorre gerações, e mídias diferentes e, enfim, está por todo lugar que você pode pensar.
Eu vejo mais também pela questão de precisamos pagar as contas.
É, pode ser também.
Gente, não vai fechar esse mês, vamos fazer uns intervalos aqui.
Ó, essa ideia de vocês aí de produzir essa porra quando vocês querem não tá funcionando, a gente vai ter que fazer uns comerciais aí.
Legal que vocês estão se brigando, tudo e tal, mas os meninos aqui precisam comer, vai.
O resumo é isso. É, pode ser bonitinho se fazer a sorte como você quer, mas no final o
Não
bicho
tem como
chega.
fugir. É isso aí.
É, valeu, galera.
Se inspire o quanto quiser, mas vocês vão ter que trabalhar.
É isso.